concordo com as questões aqui levantadas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. De facto, a decisão à altura não foi a melhor e, de facto, não acautelou os interesses das populações e dos territórios. Mas, por outro lado, importa não cair no erro do PCP e do Bloco de Esquerda, para quem é como aquela... Para quem tem um martelo, todos os problemas são um prego. E o raciocínio do Bloco de Esquerda e do PCP é muitas vezes esse. A decisão de privatizar não foi a melhor decisão. Temos muitas dúvidas que a decisão de reverter a privatização hoje seja a melhor decisão. E porquê? Porque as preocupações manifestadas pelos senhores deputados, já agora pelo senhor deputado Rui Tavares, estão, e se calhar para surpresa de muitos, porque tem uma fixação tal nas questões da privatização versus nacionalização que se esquecem do essencial, que é o serviço prestado e as medidas necessárias para o melhorar. Ora, a gestão do CTT mudou e não sei se é uma novidade para os deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, não sei se é uma novidade também para o senhor deputado Rui Tavares, mas ao contrário da gestão anterior, a gestão atual do CTT, num diálogo construtivo com o Governo e no âmbito do novo contrato de concessão, decidiu reverter a anterior política de encerramento de todas as agências, ou de muitas agências no país. E, portanto, a política da atual administração do CTT é aquela que parece ir ao encontro dos anseios do Bloco de Esquerda do PCP, já agora do Sr. Deputado Rui Tavares, olhar de forma completamente diferente da rede de agências, que tem... está presente em todos os 308 municípios, tem 569 lojas próprias e quase 1.800 postos de correio geridos e que comercializam produtos e serviços do CTT. E o objetivo hoje é, por exemplo, os CTT vão, não sei se é uma novidade, mas vão deixar de vender raspadinhas e, portanto, indo ao encontro da preocupação do Sr. Deputado Rui Tavares e também da Sra. Deputada Mariana Mortágua, portanto, a gestão, a atual administração do CTT vai deixar de usar a rede do CTT para vender raspadinhas e vai se dedicar exatamente àquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares disse que gostava que o CTT fizesse e que o Governo também gostaria que o CTT fizesse. E a boa notícia é que a atual administração do CTT tem a mesma visão. Ou seja, um entendimento radicalmente diferente daquele que foi aqui identificado e bem pela senhora deputada Mariana Mortágua e valorizar exatamente esta capilaridade e a rede do CTT, serviços de proximidade em articulação com as populações, com as câmaras municipais, com as empresas locais, para valorizar a capilaridade como uma rede de proximidade, exatamente nos termos aqui defendidos pelo senhor, defendidos e bem pelo senhor deputado Rui Tavares. Existem hoje problemas como aqueles identificados pelo Sr. Deputado Bruno Dias, sem dúvida, há que corrigir a questão dos atrasos. Agora, também não me parece o mais correto, voltando à metáfora do para quem tem um martelo, todos os problemas são um prego, que uma mera reversão da privatização resolva automaticamente a questão. E da mesma maneira que uma gestão diferente e uma regulação mais exigente e um cuidado da parte do Governo de orientar mais o CTT para o serviço público tem demonstrado que é possível, o Sr. Deputado não nos leva mal, mas em vez de nos fixarmos em opções ideológicas, nós fixamos-nos mesmo nos serviços prestados à população, na capilaridade da rede e de uma mudança de gestão e de uma filosofia do CTT. Parece-nos que isso é o mais importante, não fixações ideológicas, mas sim a resolução concreta dos problemas das populações. E é isso que está em curso e isso deixa, obviamente, o Governo agradado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores deputados. Bom dia a todas e a todos. Concluído o ponto 1, passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia, projeto de lei número 483 do Bloco de Esquerda. E para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na passada quarta-feira foram publicados os dados do INE sobre salários e rendimentos. Não deixam margem para dúvidas. Com a inflação a atingir máximos em 30 anos, o salário médio fica muito longe da escalada de preços. Em termos reais, o salário médio no país diminuiu 5,2%. O que o Governo anunciou como aumento é, afinal, um corte real na mesmíssima percentagem, 5,2%. de corte salarial em média, diz o INE. Mas há uma exceção. Os gestores de topo são a única classe profissional com aumentos salariais acima da inflação em 2022, dados do INE. Vejam esta profunda hipocrisia, esta desigualdade, esta ofensa. Afinal de contas, os aumentos salariais reais só são impossíveis para a classe trabalhadora. Quando decidem em causa própria, ou quando os acionistas decidem, os gestores de topo estão imunes ao discurso falacioso de que não se pode aumentar salários para não agravar a inflação. Infelizmente, o agravamento desta disparidade não é nenhuma novidade. De ano para ano, ela tem aumentado sempre. No ano passado, o rácio entre os salários médios e os salários dos gestores das empresas do PSI 20 agravou-se. A remuneração variável dos administradores aumentou 27,8%, enquanto o vencimento médio dos trabalhadores aumentou no mesmo período apenas 2,7%, 10 vezes menos. Uns com aumentos muito consideráveis, outros com perdas reais de efeito aflitivo para quem conta cada tostão até ao final do mês. Em média, os administradores das empresas principais cotadas na Bolsa Portuguesa oferem 32 vezes mais do que os trabalhadores, mas se formos a casos concretos, a diferença é muito maior. No Pingo Doce, a diferença é de mais de 260 vezes entre a remuneração do administrador Pedro Soares dos Santos e os salários médios dos trabalhadores da empresa. O trabalhador do Pingo Doce tem de trabalhar mais de 20 anos seguidos para ganhar o que o administrador ganha num único mês na mesma empresa. Cláudia Azevedo, administradora da Sonae, teve uma remuneração 77 vezes superior à dos trabalhadores do grupo. Gonçalo Moura Martins, da Mota Engil, mais 73 vezes a média dos salários dos trabalhadores da empresa. Estamos a falar de vencimentos milionários, mais de 3 milhões no Pingo Doce, 2 milhões na EDP, quase o mesmo na Sonae, na TAP, ao mesmo tempo que se cortava salários aos trabalhadores. Alexandra Reis recebeu 500 mil para a alegada renúncia ao seu cargo. E a CEO da TAP garantiu já um bónus de 3 milhões que o Governo se aprestou a dizer que é para cumprir. É um regime de castas que existe no mundo produtivo, com os gestores a terem vencimentos escandalosamente superiores aos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que são premiados por reduzirem gastos, por cortarem salários de quem trabalha, por imporem sacrifícios a quem ganha menos, por aumentarem dividendos para os acionistas. Que isto aconteça, não apenas no setor privado, mas até em empresas com capital público, mostra até que ponto se impôs a ideologia neoliberal das castas e do privilégio. Não há nenhuma proporção entre o aumento dos vencimentos dos gestores nos últimos 2 anos e a melhoria dos resultados das empresas. E sim, estabelecer leques salariais é justo, é sensato, é possível, é legítimo do ponto de vista social e do ponto de vista económico. As empresas são instituições que são reguladas por lei. É disso que se trata quando debatemos os leques salariais de referência para que haja uma proporção entre o salário mínimo e o salário máximo. Em setembro de 2018, o Bloco apresentou aqui um projeto de lei neste sentido. Ele foi rejeitado pelo PS e pela direita. Nessa altura, o PS apresentou uma recomendação ao Governo, assinada, subscrita em primeiro lugar por Carlos César, atual Presidente do Partido, a propor ao Governo que estabelecesse um mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial no interior de cada organização, pública ou privada. Não aconteceu nada desde então. No programa eleitoral do PS 2022 está lá limitar os leques salariais excessivos das empresas, mas nenhuma medida foi tomada para enfrentar o regime de desigualdade e de castas que caracteriza a nossa economia e esta disparidade. Na verdade, a prática política do Governo do PS tem protegido estas desigualdades, ao mesmo tempo que a política económica e salarial comprime os rendimentos de quem trabalha. Hoje, o Parlamento tem a oportunidade de dar um sinal, de tomar uma decisão, de criar uma referência, de estabelecer um mecanismo contra esta ignomínia. E é isto que o Bloco de Esquerda propõe com este projeto de lei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 375 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não podemos deixar que casos recentes como o das indemnizações milionárias de Alexandra Reis ou da CEO da TAP nos iludem e façam esquecer o fosso e a desigualdade salarial que ainda persiste entre homens e mulheres. Se nada fizermos, o número de mulheres e homens em posições executivas e de administração só será similar em 2063. Ou seja, só daqui a 40 anos é que podemos dizer a meninas e a raparigas que poderão aspirar a ter a mesma oportunidade de ocupar um cargo de topo do que qualquer homem. Em Portugal, em média, as mulheres precisam trabalhar mais de 48 dias para alcançar o mesmo rendimento que um homem nas mesmas funções. E quanto mais sobem os cargos, mais sobem as desigualdades. Segundo o relatório do Progresso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, apenas uma em cada três managers é mulher. E as mulheres ganham menos 16% do que os homens, em média, no nosso país. Veja-se, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos. Em média, recebem menos 460 euros do que os homens, os trabalhadores homens, nas mesmas funções. Ou a luta das mulheres desportistas, em que recentemente se procura alcançar até um compromisso de salário mínimo para mitigar as assimetrias salariais que ainda persistem. E é por isso que o PAN apresenta hoje esta proposta que pretende quebrar os telhados de vidro no que diz respeito às desigualdades no mercado de trabalho, principalmente em cargos executivos e de administração nas médias e grandes empresas. Porque não, senhoras e senhores deputados, não é uma questão de meritocracia, nem de reduzir um profissional ao seu género, porque o mérito não é exclusivo dos homens. A questão é que nesta corrida, nós, mulheres, estamos sempre num ponto de partida com vários quilómetros atrás. E não, senhoras e senhores deputados, os homens também não têm mais qualificações do que as mulheres, porque só em Portugal 60% dos licenciados são mulheres. O incentivo financeiro para uma representação equilibrada não dá um sinal errado à sociedade nem é injusto, nem faz com que se olhe para esta representatividade como uma desvantagem. O que faz é exatamente o mesmo que se fez para o setor empresarial do Estado e das empresas cotadas em Bolsa, é impulsionar a mudança necessária, desta vez nas médias e grandes empresas, é quebrar a ideia falaciosa da meritocracia, que mais não é, em muitos casos, do que privilégios adquiridos e uma desigualdade estrutural extremamente confortável, sobretudo para o patriarcado. Senhoras e senhores deputados, o que está a ser feito não é suficiente e no que depender do PAN, as mulheres não vão ter de esperar 40 anos para a igualdade, porque o lugar da mulher é e sempre será onde ela quiser e neste caso tem de passar também a ser à cabeceira da mesa de decisões.
Muito obrigada, senhora deputada. Para apresentar o projeto de lei número 500 do LIVRE, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se há matéria política que deve ser prioritária durante esta nossa legislatura, essa é a matéria salarial. Portugal é um país preso numa armadilha de salários baixos, que tem várias raízes, várias condições e que devem ser ultrapassadas uma a uma. Algumas destas condições são históricas e estruturais. Outras têm a ver com a legislação que implementamos ou não implementamos no local de trabalho e nas empresas. Segundo contas feitas em 2019 por jornalistas do Jornal de Notícias Dinheiro Vivo, a remuneração dos gestores nas principais empresas cotadas na Bolsa Portuguesa eram 52 vezes superiores às remunerações médias dos seus trabalhadores. Ou seja, aquilo que um trabalhador demora um ano a ganhar, certos administradores, em média, ou seja, há casos bastante piores, ganham numa semana. Esta diferença será ainda mais substancial se tivermos em conta os trabalhadores com salários mais baixos dessa empresa. E também ainda mais substancial se tivermos em conta bónus ou outros privilégios ou uma diferença de tratamento que se aproxima daquilo que já foi aqui mencionado e bem como um sistema de castas dentro das próprias empresas e que foi ilustrado recentemente pelo caso de Alexandra Reis na TAP. Por tudo isto, é urgente regular as diferenças salariais, estabelecendo um rácio máximo de desigualdade salarial entre os salários mínimos e máximo dentro das empresas e organizações públicas, e nas empresas em que o Estado tenha participações de capital em particular. Devem também ser criados incentivos às empresas privadas para que implementem medidas que reduzam o rácio de desigualdade salarial entre administradores e trabalhadores. Ouvimos ontem aqui o Ministro da Economia dizer que as empresas que funcionam melhor são aquelas que têm trabalhadores nos conselhos de administração. Em boa medida, porque os trabalhadores nos conselhos de administração obrigam as empresas a estar atentas ao leque salarial que é praticado